Esta é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã, independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e o Livro da Ciência e Saúde com Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Tema: o universo, incluindo o homem, evoluiu por meio da força atômica? Texto dourado, Jeremias. O Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pela sua sabedoria. Leitura responsiva, Jó. Eis que Deus exalta pelo seu poder. Quem ensina como ele? Lembra-te de exaltar a tua obra que os homens contemplam. Todo homem pode vê-la. De lugares distantes, os homens as contemplam. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão, como muitos trovões, e só ele realiza obras magnânimas, muito acima do nosso entendimento. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-nos se tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Salmo: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Josué. Aconteceu que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, dizendo: levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo esse povo. Entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida, assim como estive com Moisés. Estarei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, não temas, nem te assustes, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ora, quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué havia tomado Ai, destruindo-a completamente, assim como fizera com Jericó e seu rei, também fizera com Ai e seu rei, e como os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam entre eles. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, o rei de Hebrom, a Pirão, o rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venha até mim, ajude-me, para que possamos derrotar Gibeão, pois ela fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, os cinco reis amorreus reuniram-se, subiram, e eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão e atacaram a cidade. Então os homens de Gibeão enviaram mensageiros a Josué no acampamento de Gilgal, dizendo: Não solte a mão dos seus servos, suba depressa, salve-nos e ajude-nos, porque todos os reis amorreus que habitam nas montanhas se reuniram contra nós. Então o Senhor disse a Josué: Não o temas, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Nenhum deles resistirá diante de ti. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. E o Senhor os desampararam diante de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, Lua, sobre o vale de Aijalom. O sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Agora, assim, o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E nunca houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, em que o Senhor tivesse ouvido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Jó: Fiquem de pé e considerem as maravilhas de Deus. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreendê-lo. Ele é excelente em poder, em juízo e em abundância de justiça. Ele não oprime ninguém. Lucas: Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos juntos, diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tiveram filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, que lhe coube por sorteio, de acordo com os costumes do ofício sacerdotal, cabia a ele queimar incenso quando entrasse no templo do Senhor. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo dominou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho e lhe porás o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e fui enviado para falar contigo e anunciar-te estas boas novas. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e se escondeu por 5 meses, dizendo: Assim me tratou o Senhor nos dias em que olhou para mim, para tirar o meu embaraço perante os homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A virgem, desposada por um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então o anjo entrou onde ela estava e disse: Salve, agraciada, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho. E chamarás o seu nome de Jesus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era considerada estéril, Porque para Deus nada é impossível. Salmo. Alegrai-vos no Senhor, entusiasmem-se e exultai todos vós que sois retos de coração. Amós. Aquele que cria e dá forma aos montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, que transforma a manhã em trevas, e pisa sobre as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto, Ciência e Saúde, com chave das escrituras de Mary Baker Eddy, edição de 1910. As escrituras nos informam que para Deus tudo é possível. Todo bem é possível ao espírito. A ciência revela a possibilidade de alcançar todo bem e põe os mortais a trabalhar para descobrir o que Deus já fez. A ciência cristã explica toda a causa e efeito como sendo mental, não física. Ela levanta o véu do mistério da alma e do corpo, mostra a relação científica do homem com Deus, desvenda as ambiguidades intricadas do ser e liberta o pensamento aprisionado. A ciência divina, o universo, incluindo o homem, é espiritual, harmonioso e eterno. O princípio criativo, vida, verdade e amor é Deus. O universo reflete Deus. Há apenas um Criador e uma criação. Essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas identidades que são acolhidas na mente infinita e refletidas para sempre. No universo da verdade, a matéria é desconhecida. Nenhuma suposição de erro entra ali. A ciência divina, a palavra de Deus, diz à escuridão que se apresenta diante do erro. Deus é tudo em tudo, e a luz do amor, sempre presente, ilumina o universo. Daí a eterna maravilha que o espaço infinito seja povoado pelas ideias de Deus, refletindo-o em inúmeras formas espirituais. A mente suprema, sobre todas as suas formações e governando a todas elas, é o sol central de seus próprios sistemas de ideias, a vida e a luz de toda a sua vasta criação. E o homem é tributário da mente divina. O mundo entraria em colapso sem a mente, sem a inteligência que controla os ventos. Nem a filosofia, nem o ceticismo podem deter o avanço da ciência que revela a supremacia da mente. A percepção imanente do poder da mente realça a glória da mente. A proximidade e não a distância conferem encanto a esta visão. Os minerais compostos ou as substâncias agregadas que compõem a Terra, as relações entre as massas constituintes que se mantêm entre si, as magnitudes, as distâncias e revoluções dos corpos celestes não têm importância real quando nos lembramos de que todos eles devem dar lugar ao fato espiritual pela tradução do homem do universo de volta ao espírito, na proporção em que isso for feito, o homem e o universo serão considerados harmoniosos e eternos. Substâncias materiais ou formações mundanas, cálculos astronômicos e toda a parafernália de teorias especulativas baseadas na hipótese de leis materiais ou vida e inteligência residentes na matéria acabarão por desaparecer, engolidas pelo cálculo infinito do espírito. O movimento e a posição da Terra são sustentados unicamente pela mente. Existe apenas uma atração verdadeira, a do espírito. O apontador da agulha para o polo simboliza esse poder abrangente ou a atração de Deus, a mente divina. Planetas não têm mais poder sobre o homem do que sobre o seu Criador, visto que Deus governa o universo. Mas o homem, refletindo o poder de Deus, tem domínio sobre toda a Terra e seus hospedeiros. A planta cresce não por causa da semente ou do solo, mas porque o crescimento é o mandato eterno da mente. O pensamento mortal cai por terra, mas o pensamento criador imortal vem de cima, não de baixo. Como a mente cria tudo, não resta nada para ser criado por um poder inferior. O espírito age através da ciência da mente, jamais fazendo com que o homem lavre a terra, mas tornando-o superior ao solo. O conhecimento disso eleva o homem acima da terra e seus ambientes, à harmonia espiritual consciente e ao ser eterno. Se orarmos a Deus como uma pessoa corpórea, isso nos impedirá de abandonar as dúvidas e os medos humanos que acompanham tal crença. Assim não poderemos compreender as maravilhas operadas pelo amor divino e incorpóreo, para quem todas as coisas são possíveis. O milagre não introduz desordem, mas revela a ordem primordial, estabelecendo a ciência da lei imutável de Deus. Somente a evolução espiritual é digna do exercício do poder divino. No Egito, foi a mente que salvou os israelitas da crença nas pragas. No deserto, os rios jorravam da rocha e o maná caía do céu. Os israelitas olharam para a serpente de bronze e imediatamente creram que estavam curados das picadas venenosas das víboras. Na prosperidade nacional, milagres acompanharam o sucesso dos hebreus. Mas quando se afastaram da verdadeira ideia, a desmoralização começou. Mesmo em cativeiro entre as nações estrangeiras, o princípio divino operou maravilhas para o povo de Deus na fornalha ardente e nos palácios dos reis. Os chamados gases e forças materiais são falsificações das forças espirituais da mente divina, cuja potência é a verdade, cuja atração é o amor, cuja adesão e coesão são a vida, perpetuando os fatos eternos do ser. A eletricidade é o excesso acentuado da materialidade que falsifica a verdadeira essência da espiritualidade ou da verdade. A grande diferença reside no fato de que a eletricidade não é inteligente, enquanto a verdade espiritual é a mente. Não existe fúria inteligente da mente mortal expressando-se em terremotos, ventos, relâmpagos, ondas, fogo, ferocidade bestial. E essa suposta mente se autodestrói. As manifestações do mal que falsificam a justiça divina são chamadas nas Escrituras de ira do Senhor. Na realidade, elas mostram a autodestruição do erro ou da matéria e apontam para o oposto da matéria, a força e a permanência do espírito. A ciência cristã traz à luz a verdade e sua supremacia, a harmonia universal, a plenitude de Deus, o bem e a inexistência do mal. Algum dia, descobriremos como o Espírito, o grande arquiteto, criou homens e mulheres na ciência. A ciência cristã apresenta o desdobramento, não o acréscimo. Ela não manifesta nenhum crescimento material da molécula à mente, mas uma transmissão da mente divina ao homem e ao universo. tudo que foi criado é obra de Deus e tudo é bom. A harmonia e a imortalidade do homem permanecem intactas. Devemos afastar o olhar da suposição oposta de que o homem foi criado materialmente e voltar nosso olhar para o registro espiritual da criação, para aquilo que deveria ser gravado no entendimento e no coração, com a ponta de um diamante e a pena de um anjo.